Cotidiano e o Diário da Saúde.
E até o próximo domingo, os principais especialistas em fígado do Brasil estão reunidos em São Paulo no Congresso Brasileiro de Hepatologia. Um dos temas discutidos são os novos tratamentos para a hepatite C, que aumentam e muito a chance de cura da doença. Nós vamos conversar sobre isso com o Dr. Hugo Schenker, que é gastroenterologista e diretor da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a SBH. Ele também é palestrante no Congresso sobre as primeiras impressões a partir dos novos tratamentos para a hepatite C. Doutor Hugo, é um prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu.
Em termos de cenário da hepatite C, como é que estamos no Brasil, hein, doutor Hugo?
Olha, no Brasil nós estimamos, por alguns estudos recentes, ao redor de 2 milhões de pessoas cronicamente infectadas pelo vírus C. E nós achamos ao redor de, até hoje, 250 mil pessoas. Quer dizer que a gente arranhou a ponta do iceberg. Tem muita gente ainda infectada que não sabe que tem o vírus, porque a doença não tem muitos sintomas. Nós estamos tentando achar essas pessoas.
E olha que 2 milhões é um número muito alto, né?
Sim, e achamos apenas 10 a 15% até hoje. Quer dizer que tem muita gente com vírus C que não sabe.
Então vamos falar mais sobre hepatite C, né, doutor Hugo? O que é hepatite C e como é que ela é transmitida?
Esse é um vírus que ele entra no sangue, principalmente por contato, por alguma perfuração ou transfusão no passado, antes de 1992, uso de drogas injetáveis ou aquelas seringas que não eram descartáveis. Então, elas poderiam, na esterilização, não matar completamente o vírus. Então, as pessoas se contaminaram de várias formas, mas a forma sexual não é a mais frequente, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, embora possa haver o contágio inadvertidamente em algumas situações de traumatismo, assim, com trauma na região genital.
Agora, também, se a mãe tiver o vírus, ela pode passar para o filho na gravidez?
Sim, a chance não é muito grande, mas pode, no parto, haver uma transmissão que a gente chama de transmissão vertical. Isso pode acontecer em 3 a 5% das vezes, quer dizer que 95% das vezes, mesmo a mãe tendo o vírus, não passa para o recém-nascido.
O senhor falou...
É uma doença que entra no sangue e o vírus se dirige ao fígado. Ele entra na célula do fígado, que é o hepatócito, e lá ele fica, dando poucos sintomas, machucando um pouco o fígado com uma inflamação crônica. E quando a pessoa vai se dar conta, às vezes décadas depois, de 10, 20, 30 anos depois de ter a infecção, já pode ter uma cirrose.
E nos exames de laboratório comuns que se faz, esses exames de sangue que a gente faz nos exames periódicos, normalmente não acusa a presença da hepatite C?
É que o médico deveria daí, então, quando a pessoa vai fazer um exame de rotina, é quando a pessoa chega no médico e diz, faz um check-up aí, vê se está tudo bem. Alguns médicos já estão cada vez mais pedindo exames do fígado. Antes, quando a gente fazia um check-up, vinha aqueles exames para ver se tinha diabetes, como é que estava a creatinina, o hemograma. Tem que pedir as provas chamadas as transaminases. E as transaminases são enzimas que mostram inflamação do fígado. São bem baratas de fazer e fáceis. Qualquer laboratório tem. É chamado TGO e TGP. Se vier a elevação das transaminases, então o médico pede um marcador viral, que é o anti-HCV, e depois confirma com PCR.
Poxa, então podia ser até criar uma norma, né, de ser pedido esse exame, esse básico, né, do TGO e TGP, né, doutor Hugo, para a gente chegar mais depressa a essas pessoas que têm o vírus da hepatite C e não sabem.
Justamente, só que muita gente também no Brasil não faz check-up. Então, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, junto com a Associação Médica Brasileira, a AMB, estão procurando formas de procurar as pessoas que têm o vírus por data de nascimento. Então, as pessoas se deram conta que 80% desses 2 milhões de pessoas infectadas no Brasil nasceram depois de 1945. Então, todo mundo que nasceu depois de 1945 deveria pedir para o seu médico pelo menos um teste para hepatite C. Com isso, nós pretendemos achar 80% das pessoas que estão infectadas e oferecer o tratamento. Porque não basta apenas um medicamento que aumente a chance de cura. É, a gente precisa achar as pessoas que têm infecção, que é assintomática, E se a gente não achar elas antes de ter cirrose, pode ser tarde demais.
E elas também podem estar transmitindo o vírus para outras pessoas?
Exatamente. Essa é uma doença que não tem vacina. Então, a única forma de reduzir o impacto dessa doença na saúde pública é achar as pessoas e tratá-las, porque não tem vacina. Não tem como impedir a proliferação da doença se não for pela cura das pessoas. E é a única doença crônica viral da humanidade que tem cura. O vírus cura completamente e os tratamentos que estão chegando são impressionantes. São tratamentos assim, só por via oral, comprimidos, 12 semanas de tratamento, com mais de 90% de chance de cura, praticamente sem efeitos colaterais. É uma revolução no tratamento.
Nossa, 12 semanas só, porque tem outras doenças, por exemplo, a hanseníase, né? É um tratamento demorado, né? Tuberculose, é um tratamento demorado.
Tá? E HIV, por exemplo, que é pelo resto da vida, né? Um coquetel. Imagina uma doença viral crônica que cura em 12 semanas, uma cura completa, não fica um rastro do vírus no corpo.
Nossa, e 12 semanas e por comprimido, né? Quer dizer, a pessoa não tem que ficar internada, não é sacrificante, doloroso, né?
Exatamente. Nos Estados Unidos e na Europa, eles já estão usando isso há 1 ano e meio, há 2 anos, e milhares de pessoas foram tratadas. É que os remédios eram muito caros e o Brasil teve que fazer uma negociação muito trabalhosa, então, para conseguir esse tratamento no SUS. E agora, então, nesse congresso, nós tivemos a grata notícia de que os tratamentos foram pagos, estão sendo embarcados, e tudo indica que vai começar nos próximos 1 a 2 meses, talvez já tenha os primeiros pacientes recebendo medicamento gratuito no SUS.
Nossa, que notícia boa que o senhor está nos dando, doutor Hugo. Imagino
Uma outra notícia interessante que apareceu aqui no congresso é que a biópsia de fígado, que era uma maneira de saber quanto que o vírus já tinha feito de estrago no fígado, a fibrose, só aparecia com método invasivo, que era a biópsia. E agora apareceram formas de calcular esse estágio da doença de forma não invasiva, com exames de sangue ou elastografia, que é uma máquina, tipo uma ecografia, que mostra fibrose no fígado sem precisar fincar o fígado. Também é uma notícia boa.
Nossa, e com certeza ainda não está disponível no SUS, né, na rede pública, mas já é um caminho.
A partir de ontem saiu a notícia aqui no Congresso de que o SUS vai pagar a elastografia.
Olha!
Então assim, o Brasil está aos pouquinhos, a gente está se encaminhando para ter um tratamento igual ao da Europa e dos Estados Unidos. A gente está bem contente aqui, bem otimista aqui no Congresso.
Olha, nossa, doutor, que conversa boa, como é bom a gente dar boa notícia, né?
É verdade.
Agora então, vamos...
A população se conscientizar dessa doença crônica e ajudar a gente a fazer, assim, a encontrar as pessoas, né? Que realmente ela não dá sintoma, é silenciosa. Uma pessoa pode estar em casa agora nos ouvindo e ter hepatite sem nem saber.
Então vamos lembrar aqui, a recomendação é que as pessoas que nasceram depois do ano de 1945, né?
Exatamente.
Quando forem ao médico, peçam para fazer o exame de?
Do anti-HCV.
Anti-HCV.
É o teste que detecta a presença do vírus e confirma por PCR.
HCV. HCV. Não confundir com outros, né? Isso. Falar que HCV. É o exame da hepatite C, né?
Exatamente.
Isso. E, enquanto isso, essa é uma forma da gente descobrir. Porque quanto mais cedo descobre, mais fácil é o tratamento e maior a cura, né?
Exato, porque se a pessoa cura o vírus depois de já ter cirrose, às vezes isso não consegue impedir a evolução para câncer do fígado e para o transplante. A principal causa no mundo de transplante de fígado é a cirrose pelo vírus C. Então esse é um problema de saúde pública em vários países do mundo importantíssimo.
E a cirrose, ela leva à incapacidade e até à morte.
Num primeiro momento, a pessoa pode ter cirrose e nem perceber. Ela pode ser completamente sem sintomas e os exames bons. E depois, a pessoa às vezes até não acredita quando dá o diagnóstico, mas não pode ser. Eu corro, eu faço exercício, mas aí a doença vai progredindo. Daqui a pouco vem aquela barriga d'água, ascite, pode vomitar sangue, entrar em coma. É bem ruim, uma cirrose avançada, descompensada, é um quadro bem feio. Então a pessoa evita isso na vida, com comprimidos aí, chamados sofosbuvir, tem o daclatazir, cimeprevir. Essas combinações de comprimidos, de medicamentos, é que estão conseguindo essa revolução fantástica no tratamento.
Agora, o senhor falou que a hepatite C, normalmente, não dá sinal de vida. Ela vai ali atuando, quietinha, caladinha, detonando o fígado da pessoa, sem a pessoa nem sentir, né? Mas às vezes ela dá sintoma.
É muito pouco, assim, quase nunca a pessoa vai ter um sintoma muito forte, assim. Às vezes a pessoa tem um cansaço que ela não consegue explicar, ela dorme bem, acorda no outro dia já cansada. Então a pessoa, mas é que cansaço é inespecífico. Muita gente sente cansaço e não tem o vírus. É. Então não dá pra gente pegar um sintoma assim específico e dizer, tem que realmente fazer o teste pela idade. A maioria dos países do mundo desistiram de procurar a doença pelo sintoma e também por fator de risco. A maior parte das pessoas nem sabe como pegou. Então, todos os países estão entrando nessa essa estratégia de detectar pela data de nascimento. Uhum. Nasceu depois de 40... Claro que quem nasceu antes de 45 e quiser fazer o teste, pode fazer. Mas a gente está pedindo que todo mundo que nasceu depois de 45, pelo menos uma vez na vida, teste o vírus C.
Então, olha, nosso ouvinte Madalena acabou de ligar aqui perguntando, é quem nasceu depois de 1945. Então é 46, 47, 48, 50, isso, né? Por aí vai.
Exatamente.
Deve fazer esse teste. E eu me lembro que... É, antigamente se usava, por exemplo, para dar uma injeção, né? As pessoas que aplicavam esterilizavam, ferviam aquela seringa, né? Era uma caixinha metálica.
Aquilo era uma sauna pro vírus. Aquilo era uma sauna, ele não matava o vírus. Aquilo, a maioria das vezes, não matava o vírus.
É. E depois, muito tempo depois, é que teve. Agora é fácil, todo mundo compra na farmácia a seringa descartável, né?
Exatamente. Algumas pessoas reutilizam. Isso é uma prática errada também. Essas coisas cada vez mais tem que ser usadas uma vez e jogar fora. Quando a pessoa for fazer um procedimento, ela tem que certificar que o material que está usando é descartável. Isso é a melhor proteção possível.
Quer dizer que mesmo fervendo, pode deixar um tempão fervendo, nem assim é garantido que se matem todos os vírus.
Exatamente, ele é bem resistente. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele é fácil de matar com esses novos comprimidos.
Olha, que notícia boa.
É, antes ele se usava interferon, o tratamento durava um ano e meio. Menos da metade prava e era cheio de efeito colateral. Então, realmente, essa chegada desse novo tratamento é uma revolução.
Olha aí, e eu estou vendo aqui também, nós estamos aqui com o Dr. Hugo Schenker, que é gastroenterologista e diretor da Sociedade Brasileira de Hepatologia. É, eu estou vendo aqui, doutor, que as pessoas que têm hepatite C, se associarem a hepatite C a bebida alcoólica, isso pode acelerar a progressão da hepatite C, né? Então a pessoa nem sabe que tem a hepatite C e ainda bebe, piora tudo.
Exatamente. A pessoa não sabe que tem porque a doença não dá sintoma e ela pode até beber uma quantidade que ela acha que é normal e que o fígado dela aguentaria com facilidade, mas como não é um fígado normal, é um fígado doente com vírus C, então o fígado tem menos capacidade de metabolizar o álcool e vai mais rápido para a cirrose.
Olha só. Então, gente, olha, repetindo aqui as duas boas notícias. Fala aí para a gente, doutor Hugo. A primeira...
A primeira é que chegou esse tratamento maravilhoso aí com uma taxa de cura muito alta, quase todo mundo que fizer vai curar, e quase sem efeitos colaterais. E a segunda é que a biópsia do fígado já não é mais necessária para saber qual é o estágio da doença, já tem métodos não invasivos que são iguais ou melhores que a biópsia e não dói nada.
Então a gente pode dar mais uma terceira notícia, que os dois métodos vão ser adotados já pelo SUS, né?
Exatamente, não vai ser assim de uma forma, vamos dizer, qualquer hospital que a pessoa vá vai ter tudo. Leva um tempo para isso aí se disseminar pela rede de saúde e também tem algumas regras, alguns critérios, que todo país que tem um sistema público de saúde, ele não pode lançar uma medida dessas assim sem algum critério, né? Porque senão não teria assim, vamos dizer, recursos para pagar. Então, existem alguns critérios, mas a gente está conversando com o governo e esses critérios são bem amplos e dá para dizer que a maior parte das pessoas vai se beneficiar num primeiro momento e as pessoas que ficarem fora do primeiro leva de tratamento, vamos dizer, a primeira onda, vão em pouco tempo a gente vai conseguir tratá-las também.
Muito bem, eu já ia encerrar, mas aí a Divina lá do Lago Sul ligou para a gente perguntando qual é, nesse exame TGO e TGP, qual é a dosagem que acusa que tenha, que pode ser que tenha a hepatite C?
Bom, esse primeiro exame TGO e TGP, ele é o mais simples de todos. Então, qualquer elevação nessas transaminases, o normal nos laboratórios varia um pouco de um para o outro, em geral é ao redor de 36 a 40 é normal, até 40 é normal. Se uma pessoa tem acima de 40, ela já deve então procurar um médico para fazer o teste do anti-HCV. Mas mesmo com transaminases normais, recomenda que quem nasceu depois de 1945, assim mesmo, mesmo com transaminases normais, faça pelo menos um teste do vírus C, porque às vezes pode ter o vírus C com transaminases normais.
Agora, essas pessoas são nascidas depois de 1945 e até 1992 ou até os dias de hoje?
É, até os dias de hoje, porque a gente não está colocando o limite máximo, só o mínimo.
Uhum, muito bem. Então, vamos nos cuidar com essas notícias maravilhosas aí para a gente chegar no final de semana comemorando com notícia boa, né, doutor Hugo? E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade que o senhor possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho, viu?
Certo, muito obrigado.
Um abraço, até outro dia.
Tá, abraço.
Nós falamos aqui com o Dr. Hugo Schenker, que é médico gastroenterologista e diretor da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a SBH.